Audiobook grátis apresenta Soframos como homens e seremos coroados como vencedores. Dona Frei Amadora Reis, Diálogos. Havia na casa do outeiro um criado que a família de Frei Simão distinguia entre todos os outros. Chamava-se Francisco José Marques, mas era sempre tratado pelo apelido. Natural da freguesia de Sanfins, comarca da Vila da Feira, entrara muito novo ao serviço de José Bernardo Pereira de Vasconcelos, e pelo seu gênio alegre e humilde fizera-se estimar pelos amos, que o mandaram ensinar a ler e a escrever. Ninguém tinha tido tanta paciência como ele para trazer ao colo e adormecer nos braços a pequenina Ninhas durante os dias da primeira infância. Quando a menina chorava, o Marques acudia muito solícito e dedicado a distraí-la e acalentá-la. Passeava a longo tempo, cantarolando. Dorme, dorme, minha menina RURU. Cantam os anjos e dormes tu. Era ele sempre o primeiro a desculpá-la nas suas perrices, e procurava entretê-la contando-lhe histórias, que ela a princípio ouvia com pouca atenção, depois com muito interesse. E quando os olhos da menina amorteciam na languidez do sono, o Marques, já cansado de contar histórias, ia dizendo devagar, espacejando lentamente as palavras, às vezes até as sílabas. Era uma vez uma menina chamada Vitória. Morreu a menina. Acabou-se a história. Aninha já o não ouvia, tinha adormecido. De todas as pessoas da casa, a mais estimada pelo Marques era, pois, a sua menina, como ele dizia orgulhosamente. Mas toda a família do outeiro considerava, pela sua dedicação à casa, como o primeiro dos criados, mais um amigo do que um serviçal. O gênio alegre do Marques, a agudeza de espírito que revelava em muitas observações e muitas frases de uma graça desafectada, quase ingenua, tornavam-no agradável no trato doméstico. As pessoas da casa riam-se de ouvi-o, chegavam a puxar-lhe pela língua, quando estava de maré, o que quase sempre acontecia. Identificado com a família do outeiro, o Marques era liberal como os amos, sem contudo saber muito bem no que consistia a liberdade constitucional, e quais fossem as suas vantagens políticas sobre o absolutismo. Mas seguiria Frei Simão para onde ele fosse, pronto a defender a causa que ele defendesse. Depois que veio Dom Miguel, o Marques disse uma vez a Frei Simão: papéis, nas mãos de ignorantes como eu, apenas costumam servir para embrulho, mais se for preciso, deixar-me-ei embrulhar por um certo papel. Este papel era carta. O quê? Perguntou Frei Simão. Eras capaz de assentar praça? Se vossa reverencia me dissesse, marcha, eu faria logo, um, dois, três. E fingia marchar, pondo ao ombro um cabo de vassoura, a laia de espingarda. No dia 20 de março andava Frei Simão regando as flores do seu pequeno jardim do Marques, trabalhava no pomar contíguo. Aninhas estava debruçada no parapeito do pátio, que sobranceava o pomar. Na casa do outeiro, uma atmosfera de perigos e sobressaltos cerrava-se ameaçador em torno da família Vasconcelos. A vida era ali mais triste do que nunca. Depois que Dom Miguel chegara, e dissolvera as cortes, os absolutistas de César tinham levado a sua ousadia até ao ponto de propositadamente irritar Frei Simão. Se não iam mais longe, se não tinham chegado ainda à provocação direta, era porque temiam a valentia do frade. Eles bem sabiam que Frei Simão fora uma vez a Macieira de Cambra, terra de valentões, castigar por sua própria mão um homem, que assintosamente lhe havia enredado um pleito de família. Fora, castigar o homem, e voltar incólume a César. Como esta façanha, contavam-se outras. De modo que os vizinhos absolutistas, apesar de espicaçados por Ignácio da Fonseca, não tinham passado ainda da provocação indireta. Por exemplo, uma tarde passava Frei Simão à Fonte da Pipa, perto do mato de Algiboa, quando uma voz rompeu a cantar ironicamente: é certo, e mais que certo, Dom Miguel ser nosso rei. É certo, e mais que certo, que assim é que manda a lei. Pareceu a Frei Simão que era a voz do Manel Zarolho. Parou logo, procurando descobrir a pessoa que cantava. Mas a voz calou-se, e o frade seguiu pausadamente seu caminho. Eram prenúncios de tempestade iminente, que a ninguém da família do outeiro passavam despercebidos. A todos se antolhava ameaçador o futuro. Era visivelmente chegada a véspera de graves acontecimentos. Por isso também Francisco Marques parecia agora, mais do que nunca, empenhado em desviar os tristes pressentimentos e vagos receios que pesavam sobre o espírito da família do outeiro. Vendo Aninhas debruçada no parapeito do pátio, dissera jovialmente o Marques: "Olha a minha menina como está tristonha. Pois antes das vindimas há de estar mais alegre. Ó senhor Frei Simão, por que será que chama um cabra ao sino que incuim bramando os estudantes?" Aninha sorriu levemente. "Como sabes tu isso?" perguntou Frei Simão. "Foi o senhor José Máximo que me o disse uma vez. Mas eu fiquei a cismar naquele nome. Será porque os 5 anos dos estudos têm tantos espinhos como as silvas, que as cabras costumam roer?" Frei Simão e Aninhas riram do jovial desconchavo. "É porque o sino berra como uma cabra", disse alegremente o frade. "Se não for isto, é porque está empoleirado na torre como as cabras no pináculo dos rochedos." "Ah!" tornou o Marques, "isso quadra-me. Mais pena é que não esteja tão alto, que se não possa ver de cesar." Tiniu agora mais cristalino o riso de Aninhas, a quem as facécias do Marques distraíam das vagas apreensões com que ela pensava no futuro e sempre em Coimbra desde que José Máximo tornara a envolver-se nas questões políticas da academia. Bateram à porta vermelha. Aninhas retirou-se para dentro de casa. "Uai ver, ó Marques", disse Frei Simão baixando a voz. Mas como o criado se demorasse a conversar fora da porta com a pessoa que tinha batido, Frei Simão perguntou de rijo: "Ó Marques! Quem está aí?" "É o Zé de Oliveira, por causa da rega. Diz-lhe que pode levar a água amanhã." O Zé de Oliveira era um vizinho, um amigo, a quem Frei Simão cedia, alguns dias na semana, a água precisa para a rega. Voltou Marques, aparentemente tranquilo. "Ora o diabo do homem!" disse ele olhando para as janelas sobranceiras ao pomar. "Não esteve comigo às voltas, que sim e mais que também, que há aí uma certa cachopa, que me quer falar casamento?" "Ainda és a tempo", respondeu Frei Simão. Mas como reconhecesse que ninguém os estava ouvindo, o Marques disse a meia voz: "Ó senhor Frei Simão, faça favor de vir aqui ver esta amendoeira como se o aia por bonita. Está aqui, está toda coberta de flor. Tenho mais que fazer agora. Mas faça favor, que tem aqui uma curiosidade. Frei Simão foi, um pouco contrariado, por comprazer com o Marques. "Então o que é?" perguntou ele entrando no pomar. "Faça favor de vir ver ao perto." E como Frei Simão se aproximasse, disse-lhe baixinho: "O Zé de Oliveira trouxe uma ruim notícia." "O que foi?" perguntou Frei Simão com interesse. "Disse constar que os estudantes de Coimbra mataram há 2 dias em Condeixons lentes que iam para Lisboa." "Ora essa!" exclamou Frei Simão. "Será isso verdade?" "Há de ser, senhor, porque as ruins novas são sempre certas." "E falou-te no senhor José Máximo?" "Não, senhor. Disse que tinham sido os estudantes." "Cala-te, e uai ouvir o que se diz por aí." Frei Simão ficou muito inquieto. O Marques saiu, e voltou ao cabo de uma hora. "Está tudo cheio do tal feito dos estudantes. Falei com o Breca, era um criado de Ignácio da Fonseca, que me contou que o amo, ao saber a notícia, tinha dito que o sobrinho ainda havia de passar grandes trabalhos por causa da política. Longe vá o agouro." "Mas falou-te no senhor José Máximo?"
"Não, senhor. Só me disse isto, e eu voltei-lhe as costas."
"Ó Marques, tem paciência, o aí a Coimbra saber o que se passa", disse Frei Simão muito apreensivo. O Marques obedeceu como um cão dir-se-ia que dali a Coimbra era um pequeno passeio, tanto à pressa o Marques se preparou para sair. As notícias que ele trouxe, 28 horas depois, eram más. No dia 19 tinham chegado a Coimbra, presos, 9 estudantes por terem assassinado 2 lentes no Cartaxinho. Segundo ouviu, o povo, quando eles chegaram no meio da escolta, enchia a ponte e seguiu-os pela couraça de Lisboa acima em tamanha quantidade, que não caberia um alfinete. Nenhum dos presos era o senhor José Máximo, mas ele não estava em Coimbra, diziam que tinha fugido. "Mas está criminoso também?" O Marques respondeu com desalento: "Dizem que sim, senhor." "Que desgraça!
que desgraça! Exclamou Frei Simão. Eu falei até com a servente. Disse-me que o senhor José Máximo tinha saído de casa no dia 17 à noite, e que ainda não tinha voltado, porque, segundo os estudantes contavam, andava a monte. Meu Deus! Olha, Marques, eu vou a Coimbra. Toma sentido. Aqui, na minha ausência, não entra ninguém. É preciso que as senhoras não falem com Vivalma. Vá vossa reverência descansado, respondeu Marques abafando de tristeza. Descansado. Repetiu Frei Simão. O Marques não tivera coragem para dizer o mais, para contar tudo. Ele tinha ouvido em Coimbra que José Máximo e outro estudante, também do fundão, foram os primeiros a assaltar as caleças em que os lentes iam. Preferia ter morrido pelo caminho, arrebentado de tristeza, mas Deus não lhe fizera vontade. Ver assim desgraçada sua querida menina, quando, dali a meses, devia ter o seu noivo formado. Eram pragas, deviam por força ser pragas de Ignácio da Fonseca. E cuspia três vezes no chão. Ó Santa Virgem do Céu! Pensava ele com os olhos afogados em lágrimas, pelas dores que atormentaram no Calvário o vosso sagrado coração, valei a minha pobre menina, levai-me deste mundo se eu tenho de vê-o infeliz. E ficava encostado ao cabo da enxada a cismar naquela grande desgraça. De uma vez Aninhas viu-o da janela, e disse-lhe: Ó Marques, estás a pensar na cachopa, que quer ser tua mulher? Ah! A menina ouviu. Pois é mesmo, estou a pensar na cachopita, que não pode ser mais infeliz. Por quê? O Marques corrigiu-se sorrindo e dizendo: Porque ela que se vira para um velho, é porque já nenhum moço a quer. Pois vê lá se te resolves, e casaremos no mesmo dia. Frei Simão, chegando a Coimbra, foi hospedar-se na estalagem do Passo do Conde. Principiou aí mesmo a colher informações, que o aterraram. O estalajadeiro asseverou-lhe que Antônio Maria e José Máximo estavam implicados no crime. Contou, segundo a versão dos estudantes presos, que tinham sido aqueles dois os que primeiro atacaram as caleças. E acrescentou que, tendo José Máximo combatido, nos divodignos, a proposta de Antônio Maria, para irem esperar os lentes ao caminho, muita gente se admirava de que ele se avantajasse aos outros, com Antônio Maria, na arremetida, se bem que alguns explicassem que o fizera para não ser alcunhado de cobarde. Deve ter sido assim, pensou Frei Simão. Prosseguindo, o estalajadeiro disse mais. Que toda a indignação dos presos era contra Antônio Maria, que fora quem os perdera. Que era uma pena ver tantos rapazes de boa família desgraçados por a loucura de um só, não só desgraçados, mas também infamados pelo roubo das bagagens. Duvido, observou convictamente Frei Simão, que José Máximo se associasse a essa infâmia. É preciso não o conhecer. Lá isso assim é, comentou um criado, o Agostinho, porque o doutor Neves veio dizer que conheceu perfeitamente José Máximo pela voz, apesar de ele ter a cara tapada como os outros, quando gritou que não maltratassem os lentes, e diz que não sabe ao certo, pela atrapalhação em que estava, se José Máximo era um que o cobria com o corpo, mas que lhe parece que sim. Tudo isso são atenuantes. Melhor ele se tivesse apresentado à justiça. Qual? Replicou o estalajadeiro. Fez muito bem em fugir, porque o castigo há de ser severo para exemplo de todos. Dos estudantes que faziam parte da loja da Rua do Loureiro já não está em Coimbra nenhum único. Fugiu tudo. Até fugiram os que não foram à condeixa. O Moacho, que era o presidente, e estudava para capelo, já desapareceu também. Nisto entrou na casa do jantar, e pediu seu candeeiro para recolher-se ao quarto, um sujeito de boa aparência. O estalajadeiro piscou o olho a Frei Simão, como a recomendar-lhe silêncio. O criado Agostinho deu o candeeiro ao hospede, e o estalajadeiro, após alguma pausa, disse quase ao ouvido de Frei Simão. Este sujeito é de Lisboa, e dizem que veio cá para ver se salvam dos presos. Qual preso? Domingos Joaquim dos Reis, que é filho do capitão Mor de Sintra, muito rico. Veja vossa reverência. Uma criança de 20 anos. Mas parece que nem o dinheiro salvará, porque consta que o ministro das Justiças mandou ordem ao Cabaças para ativar as averiguações. Isto é uma grande desgraça. bem faço eu que me não meto em política, em primeiro lugar, porque tenho de viver com todos e em segundo lugar, porque não quero desgraçar a minha família. Frei Simão estava fulminado pelas más notícias que lhe dera o estalajadeiro, e que foram confirmadas pela voz de todas as pessoas a quem pôde ouvir sobre o assunto. Recolheu ao outeiro mergulhado em profunda tristeza, mas resolvido a contrafazer-se para que nenhuma de suas irmãs soubesse o que se tinha passado. Apenas se abriu com o Marques dizendo-lhe em segredo: pobre rapaz! Está perdido. É certo que fugiu. Mas ocultaremos a verdade. Nem uma palavra, entendes? Nem uma palavra. E nem a minhas nem as outras irmãs de Frei Simão tiveram notícia da tragédia do Cartaxinho. Aí por abril, Frei Simão disse que ia a Coimbra visitar José Máximo. Receava que Dona Ana notasse a falta de cartas dele. Ausentou-se por 3 dias, esteve em Oliveira de Azeméis. Quando voltou, deu boas notícias de José Máximo, que se havia desculpado de não ter escrito por se aproximar o fim do ano lectivo, e estar muito sobrecarregado de trabalho. Mas que gozava perfeita saúde. O pior, pensava Frei Simão, é quando o fim do ano lectivo chegar. Pobre Aninhas. A 16 de maio rebentou no Porto a revolução contra o governo de Dom Miguel. Frei Simão estava no segredo do movimento. Fora prevenido por Frederico Pinto, que a junta revolucionaria nomeara comandante da Companhia dos Matutos e Oficais de Tanoeiro de Vila Nova de Gaia. A revolução alastrou desde o Porto até Coimbra. Em Cesar, o frade, armado à frente dos seus criados, saiu a proclamar a rebelião contra a autoridade do regente. Ninguém ousou opor-se-lhe. Todos os vizinhos absolutistas trataram de esconder-se. Foi porém efêmero esse movimento, que terminou tristemente, e que teve a Belfastada como vergonhoso epílogo. Esmagada a revolução, os absolutistas de Cesar saíram da toca, mas o frade esperou-os resolutamente. Não fugiu. Aceitou a sua posição de vencido, e preparou-se para resistir aos ódios que, contra ele, se desencadearam então aberta e ostensivamente. Preveniu-se andando de espingarda ao ombro e substituindo o hábito por uma jaqueta, para não ser tão facilmente reconhecido de longe. Uma vez, em Pedramar, Frei Simão encontrou um dos seus adversários. Iam ambos armados. Instintivamente meteram a espingarda à cara um do outro. Estava de permeio uma árvore, um pinheiro, que ambos queriam aproveitar como resguardo. O absolutista, a tão pequena distância do frade, receou-o. Frei Simão não queria disparar senão em legítima defesa. E assim andaram por algum tempo à volta da árvore, dizendo um ao outro: dispara tu primeiro, sem que nenhum dos dois disparasse. O frade não se acobardava, nem retraía. Ia aonde precisava ir. Tinha que fazer em São João da Madeira, e foi. Demorou-se ali, no lugar mais público da povoação, conversando à porta do ferrador. Era na praça atual, agora modernizada pela construção de um chafariz. São João da Madeira faz muita diferença do que então era. A igreja, por exemplo, tinha, nesse tempo, voltada para o mar a porta, que atualmente olha para os montes escalvados de Macieira e Nogueira. Mas o alpendre do ferrador ainda lá se conserva, na praça. Pois bem. O frade, depois de ter tratado seus negócios, recolhera Cesar pela estrada solitária. No caminho, passou por uns trabalhadores, que andavam numa cegada, e que se atreveram a resmonear, quando ele passava, frade fora. Frei Simão saltou da estrada para o campo, correu para os trabalhadores, parou diante deles. Calaram-se, assombrados de tamanha audácia e coragem. Ignácio da Fonseca e os outros absolutistas de Cesar reconheceram-se pessoalmente impotentes para esmagar o frade. Recorreram, portanto, ao auxílio das autoridades, sempre dispostas a perseguir os liberais. Ainda assim, as autoridades não foram dessa vez tão audaciosas, que investissem logo com o frade. Começaram por fazer um rodeio. José Bernardo de Vasconcelos estava então na casa do outeiral em Arouca, em companhia do filho Antônio. Maria Henriqueta, a filha mais nova, havia entrado no mosteiro daquela vila, a título de educar-se. As freiras não ousaram opor-se à admissão da filha do fidalgo do Outeiral, seu próximo vizinho, e Maria Henriqueta de preferência escolheu aquele mosteiro atraída ali pela presença da mulher, que o tio, Joaquim Maria, tinha amado até a morte. Na tarde de 17 de setembro desse ano de 1828, José Bernardo de Vasconcelos foi procurado na Quinta do Outeiral pelas justiças da comarca de Arouca. Saiu a recebê-las na sala nobre do edifício. Disseram-lhe ao que iam sequestrar os bens que achassem pertencer a Frederico Pinto como implicado no malogrado movimento do Porto, de 16 de maio. Serenamente, José Bernardo contrapôs que era verdade ter ele doado aquela quinta, e outras, a seu filho Frederico, mas que por contrato tinha reservado os rendimentos dessa propriedade como alimentos seus, dos dois filhos mais novos, e de uma sua irmã. Para justificar o que dizia, apresentou o contrato assinado por Frederico Pinto. O juiz, ouvidas as declarações de José Bernardo, mandou proceder a sequestro na propriedade, de que constituiu depositário o próprio José Bernardo, com reserva dos rendimentos. Era o início das perseguições oficiais contra a família Vasconcelos.